Começa agora o ComexCast, o podcast do Comex Blog, um oferecimento da Conexus, sistema de gestão para comércio exterior.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do ComexCast, o podcast que fala sobre todos os passos da importação e da exportação. Eu sou Carlos Araújo. Se é a primeira vez que você está chegando aqui, eu já te convido a assinar esse podcast que com frequência até semanal, a gente tem conteúdos novos sobre importação e exportação de despacho aduaneiro. No bate-papo de hoje, eu quero falar com você uma coisa que aconteceu semana passada comigo aqui, que reflete muito bem como o descontrole ou a falta de conhecimento sobre os passos da importação pode atrapalhar, pode gerar um prejuízo para a empresa. E como eu tenho o privilégio de, além de atuar na parte educacional, também atuar na parte operacional, eu tenho muitas informações que passam aqui pelo meu dia a dia e que eu posso, na verdade, documentar. E digo o privilégio por quê? Porque eu consigo fazer isso muito antes dos livros, dos cursos, das apostilas. Acabou de acontecer comigo, eu vou lá, documento, trago um conteúdo para você aqui, gratuito, transformador, direto, e que você vai evitar esse erro a partir do momento em que me escutar e seguir os passos do que eu estou passando aqui. Muito bem, eu quero falar com você sobre, deixa eu achar uma palavra legal aqui, não tão técnica, quero falar com você sobre descobrir o que é necessário para a importação. A gente chama isso tecnicamente de tratamento administrativo, ou mais, descobrir quais são as obrigações administrativas que um produto necessita para ser importado. Pronto, resumi muito bem. E é disso que eu vou tratar aqui com você. Então, eu vou contar o caso sem contar o santo e fazer ali uma revisão de o que poderia ter acontecido. Sempre que você vai importar o produto, eu já falei isso em cursos, treinamentos, vídeos, podcast, a primeira coisa que você tem que fazer é encontrar a NCM. Por quê? Encontrando a classificação fiscal, você vai saber quais são os elementos tributários, quais são as questões e obrigações administrativas. Sem NCM, você não pode dar o próximo passo. Não adianta você ir lá, fechar o preço, acertar a marca, acertar a embalagem, acertar a quantidade, se você não sabe se a classificação fiscal, se você não sabe qual é a classificação fiscal do seu produto. E por que você precisa saber? Porque tem questões que às vezes vai ser difícil, vai ser caro ou vai ser até impossível. Por quê? Porque é proibido importar esse produto. Então, classificar incorretamente uma mercadoria representa risco. E esse processo de classificação tem que ser feito com muito cuidado, às vezes até por um especialista, porque você precisa conhecer a CNCM antes mesmo de tomar qualquer decisão. E no bate-papo que a gente está fazendo aqui hoje, ela é importante para você descobrir e pesquisar a correta identificação do tratamento administrativo na importação. Antes de falar o que é tratamento administrativo, eu vou te contar do caso aqui. A empresa decidiu importar um produto, chegamos à classificação fiscal, e na classificação fiscal havia o quê? Havia a possibilidade desse produto ser direcionado para o Inmetro. E a diferença, a diferença se iria ou não, estava na sua utilização final. Então falava o seguinte, ó. Se for um produto não doméstico, ou seja, não é aquele que você compra para colocar na sua casa, se for um produto não doméstico e ele for de uso comercial, e aí temos que entender muito bem essa fala, porque poderia ser industrial. Se fosse industrial, comprei aquele produto para uma indústria, não teria Inmetro. Mas se fosse para uso comercial, teria uma certificação compulsória do Inmetro. E aí, lá atrás, quando a gente fez a classificação fiscal, a gente avisou, olha, primeiro, precisa descrever melhor para que esse produto, em que ele vai ser utilizado, disse exatamente qual é o entendimento de uma situação comercial. Você vai colocar num ponto de venda, você vai colocar num quiosque, você vai colocar num shopping, e ali vai produzir o bem, o produto, e vai vendê-lo. Então, esse tipo de equipamento necessita de certificação compulsória do Inmetro. Ok? Ok. Você precisa procurar uma empresa para fazer a certificação, e essa empresa vai fazer a certificação, os testes e tudo mais, vai emitir um documento, e a partir desse documento a gente vai fazer, solicitar o licenciamento de importação. Deixei isso formalizado, fiz um acompanhamento, não tive resposta, refutamos ali novamente do que era preciso, e a operação continuou. A carga chegou, a operação foi conduzida para o registro, e então a gente já tinha feito ali uma revisão documental e avisamos novamente agora, que quando a gente recebeu a documentação próximo da carga chegar, que necessitava de uma certificação do IMETO e necessitava de um licenciamento de importação. E para minha surpresa, a empresa disse, olha, a carga está aí, já chegou, e tem que tirar LI? Tem que tirar LI. Mas o meu susto foi, vocês fizeram a certificação do IMETO? E aí voltaram e disseram, não, a gente fez, está aqui, só que a gente não te solicitou a licença de importação. E aí o processo já estava pronto para registrar. E isso causou um atraso. Um pânico que eu tinha era, foi feita a certificação? Porque se não tivesse, ia levar muito tempo para fazer essa certificação, com carga parada aqui, armazenagem e uma série de custos incidindo. Esse pânico foi resolvido. O cliente lá atrás atendeu a minha solicitação, só que não deu feedback, não falou nada. A gente fez um follow-up ali, um ou dois e-mails, e nada aconteceu. Então, nem sabíamos que a operação tinha ido adiante. Afinal de contas, nem todos os clientes querem incluir a gente na participação do embarque e tudo mais. O segundo problema, qual foi? Tirar a licença de importação. O Imetro tem uma peculiaridade positiva, que essa licença de importação é a posteriori, ou seja, não teria multa por não ter tirado antes de embarcar. Mas a peculiaridade negativa é que levam 10 dias úteis para sair o licenciamento de importação. Ou seja, carga parada no porto, armazenagem correndo, vai virar período de armazenagem. E assim que a gente recebeu a documentação, a gente deu entrada em tudo, procedeu com o pedido, procedeu com o pagamento, e aí tem que aguardar os 10 dias úteis para fazer o licenciamento. Ou seja, parte do problema foi resolvido, que era tirar a certificação, ter a certificação. O outro problema, que era o mais fácil, era assim que a carga embarcou, no caso do Imetro, mandar a documentação para a gente pedir a licença de importação, para quando a carga chegasse aqui, estaria tudo bem, estaria tudo correto, já poderia ter registrado a licença, a declaração de importação, e né, a essa altura já teria até desembaraçado, já estaria com ele. Qual é o ensinamento que ficou aqui? É exatamente isso que agora eu quero te explicar daqui para frente. Faltou acompanhamento, follow-up de parte do dono da carga, do que ele deveria fazer. Ele achou que a certificação do Imetro estava ok, o produto escolhido estava ok, pagamento, câmbio, despesas estava ok, mas não se atentou em alguns detalhes importantes, eu diria, dos mais relevantes, que é tirar o licenciamento de importação. E aí, eu preciso novamente explicar o que é esse tal de tratamento administrativo para você, empresário, empreendedor, ou até profissional que está começando agora, tenha sempre na sua cabeça, passo zero, não é nenhum, passo zero, encontrar a NCM. Passo um, pesquisar qual é o tratamento administrativo a fundo. Se você não conseguir, procure um despachante aduaneiro para ele te ajudar. O que é que precisa ser feito? Item a item, checklist. E você tem que cumprir esse checklist. Entender se essa licença vai poder ser feita antes ou depois do embarque. O ideal é que sempre você faça antes do embarque. Para quê? Para a carga embarcar já com tudo ok. Se não for possível, às vezes você tem que apresentar um documento que só depois que se embarca, tudo bem, avance, mas sabe que nesse período de embarque você tem que cumprir com essa exigência. O tratamento administrativo é o quê, então? É a análise geral de todos os procedimentos na qual a mercadoria importada vai ser submetida. São exigências administrativas ou até mesmo eventuais restrições incidentes sobre a importação. Por que que ela é relevante? Para o importador, ele precisa saber o que ele tem de cumprir. E para a Receita Federal, ela tem que aferir, identificar, confirmar, depois que eu iniciar o despacho aduaneiro, que essa mercadoria cumpre todas as condições legais para o ingresso no mercado interno. Quais são as hipóteses? Primeiro, pode ser uma importação proibida, como o caso de produtos que tenham CFC, amianto, pneus usados. Pode ser uma importação com licenciamento prévio, você só pode embarcar antes, depois que tiver o licenciamento. Ou ainda, pode ser feita uma situação em que se faça a fiscalização em recinto alfandegado, como produtos com controle sanitário ou fitossanitário, do Inmetro, da Anvisa e tudo mais. Pode ser ainda uma importação sujeita a controle pós-desembaraço, produtos que gerem resíduos, como pneus, baterias ou pilhas. Pode ser ainda apenas um alerta, mas não é fato relevante, como um enquadramento específico para a cota tarifária. Ou pode ser um produto sem restrição, mas eu preciso pesquisar produto a produto, embarque a embarque. Nesse meu exemplo, eu teria que fazer a certificação do Inmetro, foi feito, mas eu teria que ter solicitado a licença de importação logo após a mercadoria embarcar. Não foi feito. E não foi feito, isso gera atraso, gera custo. E o que é esse controle administrativo? Não é o controle aduaneiro, ou seja, ele é distinto e anterior ao controle aduaneiro da Receita Federal. E o que ele vê? Ele vê a consonância da operação do produto em quatro pilares. As normas comerciais, tem dumping, não tem dumping, tem licença, não tem licença. Normas técnicas, no caso aqui, por exemplo, do Inmetro, uma norma de qualidade, certificação compulsória, uma norma sanitária, um produto, um alimento, uma bebida que precise de controle das autoridades sanitárias, ou uma norma ambiental, pilha, baterias, pneus, produtos que têm algum tipo de produto produtos tóxicos, ou seja, que possa causar algum dano ao ambiente, então os órgãos competentes querem analisar, querem verificar se podem fazer isso. Vou dar alguns exemplos. O DSEX, isso muda de nome bastante, eu acho que na atualidade é DSEX, utiliza a natureza comercial. Exemplo, direito antidumping. O Ministério da Agricultura analisa a natureza fitossanitária, batata congelada, bem que batata congelada não é mapa, é Anvisa. Azeite, uma situação fitossanitária. Produtos in natura, uma situação fitossanitária. A Anvisa, então, verifica a natureza sanitária. Aí a batata frita, tem medicamentos, tem produtos para saúde, tem equipamentos para a saúde. O Inmetro, natureza técnica. E a partir da pesquisa da NCM, você vai saber para onde seu produto se enquadra. É lá que tem que ser feito. Você tem que fazer uma análise detalhada dessa operação. E esse controle, ele pode ser em dois aspectos. Objetivo, ou seja, em função do produto a ser transacionado, esse produto tem, esse produto não tem. Exemplo, peixe, que tem fiscalização do mapa, pode ter da Anvisa, depender de como ele esteja processado. E um controle subjetivo, em função da operação a ser analisada. Por exemplo, o produto não tem licença, mas se é drawback, tem licença de importação. O produto usado, o produto em si, não tem licença de importação, mas se ele for um produto usado, tem anuência do DSEX por ser um produto usado. Então, é preciso ficar atento a esse tipo de controle. Mas o que eu quero chamar a atenção é que isso tem que ser feito lá atrás, antes da mercadoria embarcar, antes mesmo de você pagar. Porque se for um produto proibido, uma máquina de caça-níquel, você vai pagar o chinês e não vai poder trazer. Por quê? Porque é proibido. Se é proibido, você tinha que pesquisar antes de fazer o pagamento. E essa pesquisa vai fazer toda a diferença na sua operação. E o licenciamento de importação, que foi o que aconteceu aqui no nosso exemplo. O que é ele? O que é isso? Bem, isso é um instrumento que permite o controle administrativo na importação. Pode, não pode, e o governo determina o que pode, o que não pode e quando é que isso muda de um estágio para outro. A licença de importação, que a gente chama de LI, é um documento eletrônico que você preenche no Siscomex e está mudando, vai se chamar LPCO, para alguns casos já é LPCO, mas num futuro recente vai ser tudo LPCO. É um documento eletrônico que contém informações de natureza comercial e financeira referente à mercadoria e à operação. Quando eu registro isso, é direcionado para o órgão competente, chamado de órgão anuente. E a manifestação individualizada do órgão é chamada de anuência. Anuência, as anuências são independentes, por quê? Porque tem produtos que podem ter dois órgãos anuentes, MAPA e Anvisa. O MAPA tem que deferir e eu seguir a regra do MAPA. A Anvisa tem que deferir e eu seguir a regra da Anvisa. No meu exemplo aqui, o produto que era direcionado ao Inmetro, somente o Inmetro anuiria, e quando concluir, vai aparecer para mim num sistema e eu posso dar o próximo passo. Como então proceder, Carlos? Já estamos chegando ao fim desse podcast, eu quero deixar isso para você ter na sua cabeça e não tirar mais da sua mesa. Primeiro, tem a NCM em mãos. Vai lá, consulte a NCM e faça a identificação. Depois, verifique nas ferramentas de pesquisas. Tem ferramenta gratuita, tem ferramenta paga. Eu uso a ferramenta paga porque ela é mais objetiva, ela é mais direta e me dá uma segurança maior. Mas você pode pesquisar lá no site Apoio ao Importador da Receita Federal e você vai jogar NCM lá e vai jogar NCM e ele vai trazer para você quais são as exigências. A partir da NCM da pesquisa, confira as informações com a legislação vigente. Eu adoro dar um exemplo de óculos de sol. 30 de dezembro de 2020, mudou a legislação e até dia 29 de dezembro de 2020 tinha exigência para importar óculos de sol, que era uma licença de importação do DSEX e era praticamente impossível de se conseguir, porque eram exigências esdrúxulas. O Ministério da Economia fez o quê? Acabou com essa exigência e acabou no dia 30. E eu tinha DI em cima da mesa esperando a licença ser deferida. Resultado, registrei a licença no dia 30 e sem nenhuma exigência mais. Registrei a DI sem nenhuma exigência mais, porque ela caiu no dia 29. E eu fiquei acompanhando isso, ouvi notícias de que iria cair, segurei um pouquinho e realmente deu certo. Mas o que eu tenho que fazer aqui, e a mensagem que eu quero dizer para você é: dê atenção ao tratamento administrativo. A pergunta que você tem que fazer é: o que é preciso fazer para que a minha mercadoria seja importada? É isso que você tem que estar atento. Antes da gente finalizar, eu queria falar com você aqui rapidinho sobre uma empresa que apoia esse projeto. Quero falar com você sobre a Conexus, que oferece uma solução para comércio exterior fantástico. Ela tem um produto, que é o Conexus Cloud, que é um sistema de gestão empresarial completo para empresas que atuam no comércio exterior. Você vai poder controlar todas as suas demandas gerenciais e operacionais em apenas um lugar, um completo all-in-one. É uma solução moderna, com foco na redução de custos, eliminação de retrabalhos, indicadores de performance, controles de processos, rastreabilidade e transparência nas informações. E independente do seu ramo de atuação do comércio exterior, seja importadora, seja trade, distribuidora ou empresa de despacho aduaneiro, o Conexus Cloud é a solução perfeita para o seu negócio. Eu sou uma empresa de despacho aduaneiro e utilizo o Conexus Cloud. E você também pode utilizar. Quer agendar uma demonstração sem custo para você conhecer como a ferramenta funciona? Eu vou deixar um link aqui nas descrições desse podcast para você clicar e agendar a sua demonstração. Eu tenho certeza que você vai se encantar com essa ferramenta. Beleza? Eu fico por aqui. Muito obrigado por você ter me escutado, ter me acompanhado, seja na academia, passeando com um cachorro, no trânsito, no carro ou nas suas horas vagas. Muito obrigado por estar aqui. E se você quiser continuar a receber conteúdos como esse, assine esse podcast, porque toda semana tem conteúdo novo. Ok? Fico por aqui e até um próximo episódio. Até mais!
Um oferecimento de Conexus, o maior e mais completo sistema de gestão para empresas de comércio exterior. Conheça mais em www.conexus.com.br.